Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Felipe Ventura.
E eu sou o Emerson Alecrim.
China e Estados Unidos estão travando uma guerra comercial que está respingando no mundo da tecnologia. Recentemente, os americanos impuseram sanções e um aumento de tarifas de importação aos produtos chineses. Isso significa muito mais do que apenas celulares mais caros. A gente já explica tudo o que está rolando logo depois de um recadinho dos nossos patrocinadores. E hoje a gente tem um recado da HostGator.
Olha só, já existem mais de 1,5 bilhão de sites na web e, por incrível que pareça, ainda tem gente fora desse grupo.
Quem tem uma pequena empresa ou um pequeno negócio, às vezes acha que está com falta de sorte porque a concorrência está crescendo muito mais rápido.
Mas talvez o problema não seja a falta de sorte, seja a falta de site, né? Para colocar o seu projeto na internet, a HostGator tem as principais extensões de domínios por apenas R$ 26,99, incluindo .com.com.br, .net, .org, etc. Inclusive, fica a dica, quem contratar um plano de hospedagem na HostGator ganha domínio grátis no primeiro ano.
E, ó, os ouvintes do Tecnocast têm um desconto exclusivo de até 60% em produtos como hospedagem de sites, criador de sites, hospedagem WordPress e muito mais.
E tem ainda um novo servidor VPS da HostGator, que é voltado para projetos em expansão. Ele é rápido, seguro e, principalmente, ele é escalável, ou seja, ele cresce junto com o seu negócio.
Então, se você é desenvolvedor web, empresário ou blogueiro, entra no site lá da HostGator e encontre a melhor opção para você. Acesse aí, hostgator.com.br/desconto.
hostgator.com.br/desconto. O link também está aqui na descrição desse Tecnocast.
Quem acompanha tecnologia já deve ter visto aí as dezenas de matérias que a gente publicou no Tecnoblog dessa treta entre a Huawei, muitos falam Huawei, mas é Huawei, e os Estados Unidos. Então vamos explicar aqui o que está rolando, né, de fato, porque muita gente pensa que, ah, tanto faz, só significa que o P30 vai ficar mais caro, e o problema é muito maior do que esse.
Isso é um absurdo, o P30 Pro já está muito caro, R$5.500, quem que vai comprar esse negócio? Odeio Trump, vamos derrubar essa transmissão aqui. Mas essa guerra comercial entre Huawei e Estados Unidos, na verdade, é uma guerra entre países, né? Estados Unidos e China. E Estados Unidos e China já estão brigando há um tempinho. Mas o que rolou pra, de repente, a gente tá falando tanto sobre o Huawei, né? Os Estados Unidos colocaram a Huawei numa lista negra. Que é uma lista de empresas que podem, entre aspas, né, ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos.
Vendendo celular? Como assim?
É, a Huawei não vende só celular, como a gente vai falar ao longo do programa. Mas assim, a Huawei é do mal. E então, nenhuma empresa americana pode fazer negócios com a Huawei, porque ela é uma empresa do mal. Então, por isso, você pensa em todas as empresas americanas. Google, Microsoft, Intel, várias associações, sei lá, quem certifica SD card, quem certifica Wi-Fi. Enfim, muita coisa vem dos Estados Unidos. Então, a Huawei não pode mais fazer negócios com essas empresas americanas.
Uma boa parte da tecnologia que vai nos smartphones da Huawei, inclusive, né? Mas dá para ela sobreviver sem essas tecnologias, sem fabricar esses chips, sem ter ali o SD card, por exemplo, ter que usar um padrão proprietário?
É, não tem como, mas ela está tentando. Pelo menos diz que está tentando, né? A Huawei, ela foi impedida de ter acesso antecipado ao beta do Android Q. Ela pode usar versões antigas do Android porque elas têm código aberto, mas ela tinha acesso... O Google dava acesso ao beta do Android Q e acabou cortando por causa da sanção. E a Qualcomm também parou de falar com ela, a Intel também parou de falar com ela. Então, fazer um celular ficou um pouco mais difícil.
É engraçado que, assim, eu contei, a gente publicou 23 matérias sobre o Huawei em maio, né? A gente tá no dia 31 de maio.
É uma por dia, praticamente.
É uma por dia útil, né? Uhum. Realmente. E, assim, se a gente comparar em fevereiro, que a gente publicou 5, é muita coisa. E o fato é que todo dia acontece de... Ultimamente tá acontecendo assim. Ah, a Intel cortou relações com a Huawei. Ah, agora a Microsoft. Ah, agora o Google foi o primeiro, né? Então, isso aconteceu num domingo à tarde, de o Google, e aí depois veio todas as outras empresas. Aí depois, SD Association tirou a Huawei como membro do negócio.
Sabe o que a gente precisa fazer? Deixar pronto um modelinho já? X corta relações com a Huawei. Igual a gente fazia na época do Bitcoin. Bitcoin atinge máxima histórica dele. Já deixa pronto.
É uma coisa assim, você ainda consegue fazer um celular? Tá bom, então a gente vai tirar isso aqui. Você ainda consegue? Então a gente vai tirar isso aqui também. E tá tirando tudo, né? Com o tempo. E agora tem umas coisas que voltaram, porque os Estados Unidos concederam uma licença temporária de 90 dias, mas o CEO, né, o fundador da Huawei, falou numa entrevista lá que eles já estavam se preparando pra tudo isso há um tempão. Tanto que tem a história do sistema operacional da Huawei, que é o plano B, toda essa questão de processadores que a Huawei faz, já era uma preparação para isso. O tal do NM Card, né, que vem no P30 Pro, não é micro SD, é um cartão proprietário da Huawei, também estava relacionado a isso. Então, ele disse assim, quando você é atacado muitas vezes, você acaba se preparando. Então, dá a entender que, assim, a gente está vendo essa repercussão toda agora, mas é nos bastidores, pelo visto... Acontecia muita coisa ruim para a empresa há alguns anos, né?
Não, e o próprio fundador da empresa, ele dá uns sinais assim de que, olha, a gente vai conseguir sair dessa, né? Ele tenta transmitir uma imagem de otimismo, mas também, de vez em quando, ele faz uns comentários assim que demonstram a dificuldade. Com relação a esse sistema operacional que o Riga comentou, diz a empresa que eles estão trabalhando nisso desde 2012, né? E que, por causa das últimas pressões, das pressões mais recentes, eles começaram a acelerar o projeto. Aí esse cara, que é o nome dele é Ren Zhengfei, alguma coisa assim, não sei o nome dele em chinês, mas vamos chamar ele de Ren?
Mr. Ren.
Mr. Ren, pronto. Falando com o Ren de inglês mesmo. ele disse assim, olha, desenvolver um sistema operacional é fácil. O difícil é criar um ecossistema para ele, né? E esse é, de fato, a maior dificuldade.
As empresas teriam que ter interesse em importar os aplicativos para mais um sistema operacional, né? Os jogos, os aplicativos e tal.
Até porque, assim, ele conseguiria, talvez, algum suporte nesse sentido dentro da China. Porque você sabe, né? A China tem uma dinâmica toda particular, né, com relação aos aplicativos, às redes sociais. Então lá você tem o WeChat no lugar do WhatsApp, o Weibo no lugar do Twitter, o Didi no lugar do Uber, Baidu no lugar do Google, um tal de Tantan no lugar do Tinder, quer dizer...
É engraçado que a Didi comprou o Uber na China, né? Então é uma coisa, tipo, é inverso, assim, não é... Sabe o que tem no Ocidente? Na China é tudo ao contrário, assim.
Tudo ao contrário. Aí você pensa assim, bom, pelo menos se você levar essa dinâmica própria chinesa enquanto talvez eles consigam algum apoio dentro da China. Mas hoje a Huawei é uma empresa global, então para ela isso não é suficiente, né?
É que a China é um mercado muito grande, o mercado chinês, tem muita gente morando na China, e tem aquele problema também que a China não respeita patentes americanas, né? As empresas chinesas não respeitam as patentes internacionais, no caso. Então tem muito produto, muita tecnologia que está patenteada fora da China, e os chineses vão lá e replicam... A gente sabe como é que é, até produtos que saem nos Estados Unidos, a China já está lançando a cópia no AliExpress no dia seguinte. Isso vale para todas as esferas, né? Não é só o fone de ouvido com cara de AirPods. Então, isso é outra coisa também que entra na jogada, que além de ferir os direitos de propriedade intelectual de outras empresas, existe este problema, mas a China consegue ter essas tecnologias dentro de casa, sendo cópias, né? Não deixa de funcionar também.
E para a China, do ponto de vista político, abrir mão desse, digamos, modelo de negócios, né? Dessa política deles de meio que não respeitar patentes, fazer vista grossa, é meio que uma questão de sobrevivência, porque, bom, vocês sabem, o presidente chinês é do Partido Comunista, né? E o Partido Comunista, assim, ele consegue ter a força que tem desde que, de certa forma, ele consiga garantir o crescimento econômico da China, sabe? Ou seja, o pessoal meio que tolera o que acontece lá dentro desde que na outra ponta, tem alguns benefícios, que no caso o benefício é o crescimento econômico. Então, para eles, é uma guerra de braço que é difícil de abrir mão, sabe? Então, eles vão ficar nessa briga, nessa disputa, porque de um lado você vai ter os Estados Unidos, que obviamente é a maior potência econômica do mundo e que tá lá brigando pelos interesses dela. E a China também tem os dela. E a China tem uma pressão maior interna para manter esse modo de agir. Então é um tipo de briga que assim, não dá para olhar de uma maneira de fora assim e falar, não, faz isso que resolve. É um assunto bem complexo.
Então, exatamente. Toda essa questão acaba se juntando com a briga da China com os Estados Unidos, que está rolando desde o ano passado. Né? Na verdade, o Trump tinha prometido, era promessa de campanha, reduzir o déficit comercial com a China, porque ele acha que a China está levando muita vantagem nas exportações e importações com os Estados Unidos, e que eles precisavam, devolver um pouco dessa vantagem para os Estados Unidos.
É aquela velha lógica de política protecionista, né, que fala que estão roubando os empregos americanos porque os produtos estão sendo fabricados lá fora, e na verdade é uma baita falácia, é muito populismo, né, porque a Dilma fez isso aqui no Brasil também, e aí estamos falando de dois políticos com ideologias completamente opostas praticando os mesmos erros, né, que a Dilma teve em 2012 a invasão do mercado chinês aqui, dos carros chineses, montadoras chinesas, então era Jack Motors, era a famigerada Xana também e outras fabricantes de automóveis que estavam vendendo muito aqui no Brasil, chegaram com preço competitivo, um produto aspas equivalente e tal, e o cartel de montadoras brasileira, que sempre teve muita influência no governo por supostamente empregarem muita gente, fizeram pressão e Dilma, em vez de favorecer a competição, né, porque isso favorece, obviamente, o consumidor final, ela impôs um aumento de tarifa de 30 pontos percentuais na importação de produtos chineses, de carros chineses. Então, obviamente, você não ouviu mais falar de Jack, as importações pararam, né? Não funcionou mais o modelo de negócios deles, e saiu uma regra de que se você quisesse vender carro no Brasil com desconto, nesse imposto, não sei quantos por cento do carro precisava ser desenvolvido aqui dentro. Então, teve fábrica na Bahia que começou a ser desenvolvida e depois chegou uma crise econômica, inviabilizou a fábrica. Enfim, foi uma sequência de problemas aí que acabaram retirando as montadoras chinesas do Brasil. E aí o Trump vem com mais ou menos a mesma lógica, né, de proteger a indústria nacional, aumentando a tarifa de importação de produtos chineses. Só que o problema é que o mundo é globalizado. Todo produto que você pega da Apple, principalmente, você abre lá no canto, está escrito design na Califórnia, produção na China. Então, como é que faz? Todo mercado de tecnologia produz na China. E aí o Trump coloca uma tarifa e aí vai ter que produzir nos Estados Unidos. Só que produzir nos Estados Unidos é extremamente caro. Ou você continua importando da China e pagando um imposto de 25%, que é aí 14 pontos acima do que é hoje, né? 14 ou 15 pontos percentuais.
15.
Então, aumento de mais de 100%, 150% no imposto. E esse preço vai ser repassado aos consumidores finais.
Exatamente, especialmente porque a política, essa guerra comercial está acontecendo muito em cima de componentes. Então, por exemplo, o iPhone em si, ele não entra nesse aumento de tarifa, mas peças entram. Então, carregador ou até mesmo acessórios entram nesse tipo de guerra comercial. E entre outras coisas, tipo painel solar, aço, alumínio, existe todo um espectro assim, de produtos, são 200 bilhões em produtos vindos da China, que acabam ficando mais caros nos Estados Unidos, não tem jeito, e acaba piorando a situação de produzir nos Estados Unidos.
É um tiro no pé, né?
Pois é.
Um tiro no pé total. Assim como aconteceu aqui no Brasil, que as montadoras chinesas saíram, não teve mais competição, e o resultado é que o preço dos carros não para de subir. Então, enfim, quem perde são os consumidores. Só que o problema é, a questão das montadoras só afeta o mercado brasileiro. E essa questão, essa briga entre as duas maiores economias do mundo, acaba afetando todo mundo, né? Porque todos os produtos eletrônicos que a gente usa vêm desses dois países, né? Dessa relação entre esses dois países. E aí fica complicado para o mundo todo.
É, de um lado tem a China, que fabrica absolutamente tudo, porque é super barato. De outro lado tem as empresas americanas, que desenvolvem todos os produtos, porque é lá que estão as universidades, lá que estão os cientistas, lá que estão os engenheiros. Então, assim, se Estados Unidos e China brigam, isso afeta todo mundo, né? Porque tudo hoje envolve eletrônico. Então, por exemplo, a gente tá falando aqui, isso envolve rede, sei lá, equipamentos de rede. Vem lá uns equipamentos da China, que são desenvolvidos por empresas europeias, chinesas, e aí a gente tá usando um notebook que é feito por uma empresa americana. Então, assim, tudo envolve. Então, é muito mais do que simplesmente o que acontece aqui no Brasil, que tem umas leis super estranhas, do tipo, a lei de informática, né, a lei de incentivo à informática deve mudar esse ano, mas hoje, por exemplo, é assim, a gente publica um review de um notebook e as pessoas não entendem por que que, sei lá, só porque colocou um SSD no notebook fica absurdamente caro. É porque o fabricante tem que colocar uma porcentagem de componentes nacionais ali no, na sua linha de produtos. Então, por exemplo, a Samsung, ela não fabrica SSD no Brasil. Só que ela é obrigada a botar SSD nacional nos produtos dela. Daí, como que você resolve esse problema, né? Você pega do concorrente. E aí, o que acontece? Fica super mais caro, né? Você tem menos opções e a Samsung não pode usar o produto dela, então... às vezes até tem que mudar alguma especificação, isso afeta o nosso mercado. Agora, quando a gente tá falando de Estados Unidos, aí, meu filho, aí a gente mesmo importa muita coisa da China, os Estados Unidos importam coisa da China, e todo o argumento lá do Trump tá muito baseado naquela questão da balança comercial, porque os Estados Unidos importam muito mais do que exportam pra China. Mas, pô, se você pensar, né, eles importam muito produto eletrônico, que é mais caro que matéria-prima, né? Então faz sentido que os Estados Unidos realmente importem, mais lógico, né?
Não, e pior que, além desse aspecto, tem a pressão que os Estados Unidos fazem também nos países que são aliados, né? Tem um negócio chamado Five Eyes, né, que seria Aliança Cinco Olhos, que é um acordo entre as agências de inteligência da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e os Estados Unidos. Então, desde que a Huawei foi boicotada pelos Estados Unidos, tem uma pressão entre essas agências, mais ou menos assim, olha, se vocês não fizerem o mesmo, a gente vai parar de compartilhar informações com vocês, sabe? Então, meio que começa a ameaçar de maneira indireta. E aí, obviamente, que isso vai criando um efeito dominó, né? Porque aí, se, sei lá, se de repente o Reino Unido decide também fazer um boicote à Huawei, aí de repente outros países do bloco europeu também começam a fazer a mesma coisa. Se bem que a Alemanha já falou que está mais... tá com uma tendência maior a apoiar a Huawei, até porque nas telecomunicações dela, a maior parte da infraestrutura de telecomunicações dela é da Huawei, né? Então, para eles não é tão fácil tomar essa decisão, mas você já vê que uma coisa começa a criar um efeito expansível, né?
Mas fica essa sensação de que a Europa está sendo muito decisiva nessa guerra entre os dois países, né? Porque quais países vão se aliar a quais países, né? Porque isso é uma verdadeira guerra comercial. Então, sei lá, se o Reino Unido não segue os Estados Unidos, então a Huawei já falou que, olha, a gente tem um relacionamento legal lá, então a gente manda os nossos negócios lá para Londres. Os Estados Unidos não querem? Beleza, outro país quer. Mas aí o Reino Unido vai lá e fala, putz, Huawei, então, a gente precisa conversar, não vai mais rolar isso aí, e a gente vai priorizar as empresas europeias, né, que fazem equipamentos de rede, e a gente não vai mais poder comprar de vocês. Daí pra onde que ela vai? Vai pra outro país. E assim vai mudando todo esquema e complica pra Huawei e complica pra todo mundo.
Agora que a gente tem uma ideia melhor do que está acontecendo dessa disputa China e Estados Unidos, é bom entrar em outro assunto, que é por que exatamente o governo americano mirou na Huawei.
É porque o nome é difícil de falar, acho que é isso.
Também.
Também. Mas... E assim, vocês sabiam? Curiosidades do Tecnocast. A Huawei mudou a pronúncia dela no Ocidente. Então, na China, se fala Huawei com um R quase não pronunciado no começo. Então, é quase Huawei, mas sem o R. Só que a gente não consegue falar esse negócio. Então, eles decidiram que, assim, todo o Ocidente é Huawei. Então, eles fizeram um vídeo no Reino Unido, nos Estados Unidos, etc.
Eu tava falando o Y até pouco tempo passado, até pouco tempo atrás, e é bem melhor, cara. Y.
mas por quê? Qual, além do nome complicado, qual que é a birra
dos Estados
Unidos? Bem, isso vem desde 2012, isso ainda na administração Obama, é uma coisa bem de longo prazo. O Congresso americano lançou um relatório dizendo que tinha informações muito críveis de que a Huawei e a ZTE, que é outra empresa da China, estavam tomando práticas que prejudicavam os Estados Unidos, incluindo espionagem, corrupção, roubo de tecnologia. A Huawei e a ZTE, na época, negaram e meio que ficou tudo por isso mesmo, mas as agências do governo americano já começaram a se afastar dos produtos da Huawei. O caldo começou a entornar um pouco mais no ano passado, né, quando a ZTE foi pega vendendo produtos para o Irã. Os Estados Unidos têm um bloqueio comercial com o Irã, então eles falaram, ó, ZTE, acabou para você, nenhuma empresa americana vai poder fazer negócio com você. Conversa vai, conversa vem, eles conseguiram fazer um acordo no qual a ZTE teve que pagar $1 bilhão em multa e teve que trocar todo o conselho administrativo para garantir, para dar mais garantias de que a ZTE não estaria fazendo nada contra o povo americano. E a situação começou a ficar ruim para a Huawei quando começaram a surgir acusações de que ela roubou tecnologia dos Estados Unidos e também violou sanções comerciais com outros países. Tem um caso muito curioso que é de uma operadora americana chamada T-Mobile, que ela tem um braço robótico chamado TEP, que ele serve para testar celular. Então, ele fica tocando na tela, fingindo como se fosse um humano usando, para simular o uso e ver se tem algum problema antes de lançar. Beleza. Em 2012, a Huawei estava obcecada em saber como que esse robô funcionava. E a T-Mobile falava, não, a gente não vai falar, isso é proprietário, mas esse robô ficava em um laboratório, né, ao qual a Huawei tinha acesso, um laboratório da operadora, e ela tinha acesso. De repente, um cara da Huawei pegou o braço robótico, botou na bolsa e levou embora.
Quê?
Robô na caruda, assim?
E assim...
Robô?
Aí os funcionários da Huawei tiraram fotos do robô, do braço robótico, e aí no dia seguinte o funcionário voltou e devolveu e falou, levei por engano. a T-Mobile, a cara, assim... Eles ficaram, tipo, sem acreditar. Falaram, olha, acabou, não, vocês não têm mais acesso ao nosso laboratório.
Sem tanto querer.
Mas, tipo, putz, achei legal isso aqui. Fui dar uma olhada lá em casa com calma.
O braço entrou na minha bolsa e eu não vi. A hora que eu cheguei em casa, ele tava lá, sabe?
E a T-Mobile guarda esse rancor, assim, até hoje. O CEO falou recentemente que não usa a tecnologia da Huawei e nem vai usar quando implementar as redes 5G, por exemplo. Essa foi uma das acusações.
A gente imagina que é um bagulho super sério, né? Uma treta, tipo, super séria. E é, tipo, as coisas acontecem de um jeito até infantil, né? Parece o vizinho que roubou sua bola e finge que não viu, tipo...
Não, isso é uma das acusações, né? E tem as acusações também que envolveram a filha do fundador, né, que é a diretora financeira da Huawei, de a empresa ter violado sanção comercial com o Irã, de ter vendido o produto para eles. Então ela chegou a ser presa, teve funcionário da Huawei no Canadá também que foi preso, acusado de espionagem, foi demitido. Então, começou a voltar aquela coisa de 2012, aquela desconfiança de 2012, de que a Huawei estaria fazendo alguma coisa errada, assim, para prejudicar os Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos não têm nenhuma prova concreta, pelo menos nenhuma prova pública, de que a Huawei ajuda na espionagem da China. Eles não têm. Tanto que toda vez que a China ou a Huawei fala sobre o assunto, eles falam que é tudo sem base na realidade, sem base em provas. Mas, como não é um julgamento, né, você não precisa ter provas concretíssimas para barrar, fazer um bloqueio comercial, o Trump chegou e decidiu. Ó, isso já tinha passado mais de um ano de ter começado a guerra comercial com a China, né, que começou em mais ou menos janeiro de 2018, e aí eles resolveram enfiar a faca nela. Falaram, olha, não só... Os órgãos governamentais dos Estados Unidos estão proibidos de usar qualquer aparelho da Huawei, seja celular, etc., como a Huawei agora está proibida de fazer relações com qualquer empresa que tem a sede nos Estados Unidos. E até algumas que não têm sede nos Estados Unidos, porque esse caso acabou expondo como que a gente depende bastante da tecnologia americana. Um dos golpes maiores não foi nem a Intel ter cortado relação, a Qualcomm ter cortado relação, foi a ARM ter cortado relação.
A ARM, cara.
A ARM, ela faz os designs dos processadores móveis de todo mundo, da Samsung, da Qualcomm, da Apple e da Huawei. E a Huawei
inclusive, a Intel é uma das que licencia a tecnologia da ARM também, porque ela produz também. Então, todo mundo, muita gente depende da ARM, né?
A ARM, ela é uma empresa britânica, mas eles falaram, a gente não pode mais licenciar a nossa tecnologia, tecnologias futuras para a Huawei, porque é desenvolvido no Vale do Silício. Então, isso começa a ver como que uma briga China-Estados Unidos respinga em outros países.
Esse ponto eu acho importante deixar claro, que a Huawei não é só uma empresa de smartphones, né? Porque a marca tá relativamente conhecida no Brasil de uns tempos pra cá, né? De uns meses pra cá. Mas ela existe há bastante tempo, ela surgiu na década de 80. E ela surgiu como uma empresa de telecomunicações, né? O dono lá, o Mr. Rain, ou Ren, sei lá como a gente vai falar esse nome aí, ele era um militar, aí depois surgiu uma história de que ele largou o serviço militar, aí entrou pro ramo de eletrônicos. Aí ali em 1987 ele fundou a Huawei como uma empresa de eletrônicos, e aí na década de 90 ele ganhou um contrato com o exército da China. Olha só a coincidência, né? Ele era militar, pegou um contrato com o exército da China, e era um contrato para fornecer equipamentos eletrônicos. Aí desde então a empresa vem se desenvolvendo. Até porque a empresa virou uma espécie de queridinha do governo chinês, né? Ou seja, é uma empresa que, assim, ela tem uma relevância tão grande para o governo chinês que o governo se dá o direito de fechar o mercado para outros competidores estrangeiros. Então, cria um protecionismo mais centrado, né? Mais centrado numa única empresa. Então, a partir daí, ela começou a crescer pra caramba. E hoje, ela acabou se tornando a maior empresa de equipamentos para telecomunicações do mundo, né? Ela faturou só no ano passado, só em 2018, mais de 100 bilhões de dólares. E metade desse dinheiro vem dessa divisão de equipamentos para telecomunicações. Então, ela, a parte de celular é só um dos mercados que ela atua, né? Tem todo outro mercado por trás, que aliás é o que mais preocupa o governo dos Estados Unidos, porque é o segmento da empresa que cuida da tecnologia 5G que eles estão, assim, tomando dianteira, né?
É, a Huawei é a Samsung da China, né? O que a gente vê aqui acontecendo é, sei lá, o monitor da Samsung e um Galaxy S9, mas o que a Samsung faz é um monte de coisa por trás e que um monte de empresa usa. A Huawei é a mesma coisa. Então, o que eu tenho a ver com a Huawei? Não comprei o P30, nunca comprei um Huawei Mate 20, então não tenho nada a ver com isso. Mas, na verdade, como a Huawei é uma das maiores fornecedoras de equipamentos de rede, né, do mundo, isso acaba pegando demais no Brasil, e o Brasil é um dos mercados mais importantes para a Huawei em equipamentos de rede, né? Então ela começou recentemente agora, voltou agora com celulares, mas a divisão de equipamento, cara, tava aí a todo vapor. Então a gente tem um dado aqui que é 80% dos equipamentos de rede das operadoras aqui no Brasil são Huawei.
Cara, ou seja, então, é maior do mundo também, né, de fabricante de equipamento.
Sim, é maior do mundo.
Então, assim, aqui em São Paulo e no Rio, não tem muito. É muito mais Ericsson e Nokia. Mas todo o resto do Brasil, a chance de você estar conectado ao equipamento da Huawei é muito grande. Todas as grandes operadoras usam.
Eu vi um dado, que eu não sei se está atualizado, faz um tempinho que eu vi, mas que parece que os Estados Unidos, nesse segmento, era tipo o quarto maior fabricante. Eu não lembro agora para falar exatamente qual a empresa, mas assim, só para dar uma dimensão de como isso é importante, isso é relevante, porque a gente está vivendo a era dos dados. E essa era dos dados está prestes, lógico, vai ficar pior. Porque hoje você tem dado do smartphone e do computador. Mas quem ouviu o último episódio, já os últimos episódios, onde falamos de 5G, internet das coisas, sabe que cada vez mais tipos de dados vão trafegar pelas antenas de celular, pelas redes de 5G. Então você não só vai trafegar os dados de navegação, enfim, de coisas assim, como também tudo, né? Seus gostos, locais que você está frequentando, enfim. Virtualmente tudo que você faz vai passar por uma antena de 5G. E aí, quem controla a antena, teoricamente, tem o poder de usar aqueles dados, aquelas informações da forma que quiser, né?
Exatamente. Assim, óbvio e que se tiver o tal do backdoor, Xi Jinping vai estar vendo que você está acessando aí.
O Partido Comunista Chinês estará no controle global. Basicamente, esse é o medo de Donald Trump.
Só pra dar um dado, a ordem é Huawei, primeiro lugar, depois vem Nokia, que é Finlândia, Ericsson é da Suécia, e só em quarto lugar tem a Cisco, que é aí americana, né?
Olha aí.
Inclusive, tem uma história interessante, a Huawei também é muito forte na África, né? Assim como é também na Ásia, enfim, praticamente o mundo todo. E dizem o seguinte, que a China é que construiu, que financiou a construção da sede da União Africana, né? Que é uma espécie de organização que reúne, que promove a integração dos países africanos ali. E aí, rola uma história, isso foi publicado pela BBC no ano passado, que um certo dia lá, um cientista, alguém, algum funcionário chegou lá na parte de TI dessa União Africana e viu os servidores trabalhando no horário que era incomum, né? Que eles estavam trabalhando de noite, né? E era uma coisa assim que depois ele investigou e descobriu que estava acontecendo há mais ou menos 5 anos. E aí eles falaram, pô, mas se não tem ninguém trabalhando aqui, por que esses servidores estão trabalhando a mil, né? Aí descobriram que tinham os dados todas as noites, saíam de madrugada ali por volta das 3 da manhã, saíam desses servidores e iam para um servidor em Xangai. Ou seja, estava indo lá para a China. Aí começou toda uma série de denúncias, né? Falando que a China estava espionando os países da África, roubando segredos comerciais, não sei o quê. Aí como a África é muito dependente da economia chinesa, da tecnologia chinesa também, eles meio que colocaram panos quentes, né? Falaram, não é nada disso, isso aí é boato, não sei o quê. Aí teve um cara lá, um jornalista, que reparou, mas quem é que tá por trás dos equipamentos que permitiam que a China acessasse os servidores da União Africana? E era a Huawei, né? E aí já começa, então, aí meio que essa história, assim, nunca foi provado também, é que nem as acusações dos Estados Unidos, né, nunca foi provado nada, mas também rola aquela coisa do tipo, tá vendo, isso aqui é mais um motivo pra gente boicotar o Huawei.
Então, assim, mesmo com 4G, mesmo só com 3G, a gente já tá muito dependente de Huawei, né? As grandes operadoras brasileiras usam, as grandes operadoras no mundo usam muito, mas toda década tem um G novo, né? E nessa década que vem aí tem 5G. E aí, né? Se essa guerra contra a Huawei continuar e se a Huawei for muito afetada, né? O que que afeta no 5G?
Pois é um negócio interessante de reparar também, porque tem muita gente pensando que a briga entre Estados Unidos e Huawei é com relação a smartphone 5G, tipo, ah, os caras estão saindo na frente no smartphone 5G. Não é, a gente está falando da tecnologia 5G, da tecnologia para as redes, né? E, de modo geral, parece haver um temor do governo Trump de que a China como um todo, não só a Huawei, tome a dianteira em tecnologias muito importantes para um futuro próximo. E aí, uma dessas tecnologias é justamente o 5G.
Tudo vai girar em torno do 5G, sim, né? Com a internet das coisas.
É assim, de todas as redes, de todas as gerações de tecnologias móveis que a gente já teve, essa tem tudo para ser a mais disruptiva. Então, faz todo sentido que haja toda essa mobilização em torno do assunto.
Inclusive, a gente fez um Tecnocast inteiro sobre 5G. Sempre que a gente fala de 5G, sempre surge aquele assunto, ah, mas 5G é só para ficar mais rápido a internet do meu celular? Não, 5G não é só velocidade, 5G não é só para carregar o vídeo do YouTube mais rápido, é muito mais do que isso, é tipo tudo conectado em 5G. Então, sabe eletricidade? Você não vive sem eletricidade. Então, 5G é tipo a nova eletricidade, né?
Então, nessa era dos dados, né, a gente já viu, já falou muito aqui no Tecnocast também, sobre Facebook, Cambridge Analytica, vazamentos no WhatsApp, já levantamos a bandeira de que a mensagem é criptografada, mas como é que a empresa tem acesso à mensagem, então, se está criptografado ponta a ponta? Né? Ah, como é que o aplicativo de finanças que tem criptografia consegue fazer uma pesquisa entre os usuários e divulgar uma pesquisa de que, tantos por cento dos usuários estão endividados. Sabe, então assim, entra todo nesse ponto, né? Existe a criptografia que teoricamente te dá uma privacidade, porém eles têm acesso. Então, hoje ainda tem muita gente que tenta se blindar. Ah, eu não vou usar o e-mail do Google porque eu priorizo meus dados, então eu vou usar o iCloud. Porque o iCloud é a empresa que mais fala de privacidade, é a Apple,
ela não tenta rentabilizar os seus usuários com publicidade, enfim. Tá, beleza, você pode fazer essa escolha. Mas a partir do momento que você tá passando por uma antena, tanto faz, sabe? Você pode ter trocado o sistema de comentários por um sistema que não te rastreia, você pode ter instalado o Adblocker, você pode ter utilizado um e-mail que baixa os e-mails no seu computador e que não envia dados para nenhum servidor, você pode ter feito tudo isso. Mas a partir do momento que todos esses dados passam por uma antena, está passando os dados não só do seu computador, como da sua geladeira, do seu vaso sanitário, do seu carro, do seu tênis, enfim, de tudo vai passar por uma antena, aí quem está na antena está acima de todos os serviços, entende? Porque quem está na antena tem o poder de alguma forma, desviar aquele dado, de espionar o que está acontecendo ali e usar aquilo para os seus propósitos, para os seus fins, né? Dizem que a Rússia influenciou na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, né? Com esses vazamentos do Facebook, com a Cambridge Analytica. Então, o que, que a China faria no controle de todas as conexões dos Estados Unidos ou do mundo todo? Só que aí vem aquele ponto. Como usuário, eu não confio na China, ainda mais em uma empresa que está tão ligada à parte militar chinesa. Mas isso não significa que eu confie nos Estados Unidos também, entende? Então, basicamente, que escolha a gente tem, né?
Não confie em ninguém.
Confie em ninguém.
E pra você ver como essa questão é tão importante, em fevereiro, Donald Trump soltou um tweet falando assim, eu quero 5G, e se possível até o 6G, sabe? Pressionando as empresas americanas pra apressarem o desenvolvimento da tecnologia 5G, e falando assim, olha, se vocês não fizerem isso, vocês vão ficar pra trás, sabe? Tipo, o cara meio que pistola mesmo.
Então, nenhuma operadora, nenhuma empresa de equipamento de rede admite isso publicamente, mas nos bastidores existe um consenso de que a Huawei tem a tecnologia 5G mais avançada. Ela está muito mais avançada do que as concorrentes no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, o que acontece? A gente tem três grandes empresas que fazem equipamento para as operadoras, né? Que é o que vão fornecer o 5G no mundo todo. Que é a Huawei, a Ericsson e a Nokia. Só que a Huawei, o que se diz é que a Huawei está 2 anos na frente da Ericsson e da Nokia no desenvolvimento dessa tecnologia. Por quê? Porque ela começou antes. Ela tem toda uma história, né? Que ela descobriu uma pesquisa feita por um matemático e ela começou a trabalhar nessa tecnologia e isso virou o padrão 5G. E, obviamente, quando você começa antes, quando você patenteia tudo, né, antes, você tem uma vantagem competitiva no desenvolvimento da tecnologia. É tipo um quarto de todas as patentes de 5G tem lá o nomezinho da Huawei ali. Então, a partir do momento em que, né, a Huawei não pode, ela tem várias dificuldades, isso acaba atrasando todo o desenvolvimento da tecnologia. Porque você tem um grande player que não pode fornecer tecnologia para a operadora X no Reino Unido. Então, beleza, não tem Huawei, a gente vai para a Ericsson e para a Nokia. Tá, mas a tecnologia da Ericsson e da Nokia ainda não está pronta. Então eles vão ter que correr com o desenvolvimento da tecnologia. Tá, mas aí vai ficar mais caro, porque eles vão ter que investir mais. E assim, tá complicado. Se a gente citar, por exemplo, Ericsson, no ano passado os caras estavam tendo prejuízo atrás de prejuízo, teve demissão em massa na empresa. Então assim, sem Huawei fica muito complicado o 5G.
Quando a Huawei entrou para a lista negra dos Estados Unidos, eles mesmos falaram, olha, vocês vão bloquear a gente, beleza, só que vocês vão prejudicar as empresas americanas também, porque meio que eles cutucando, né, falando, olha, vocês estão atrasados em relação a gente, então é a escolha de vocês.
Prejudica todo mundo, né, cara? Todo mundo. E assim, essa briga Estados Unidos-China, eu acho que até se intensifica um pouco pelas diferenças ideológicas dos governantes, né, um é comunista, o outro é extrema-direita, E entra na questão também uma coisa que muita gente não sabe, não entende, né? A China é uma das maiores credoras dos Estados Unidos. Todo país emite dívida, né? Aqui no Brasil é o famoso Tesouro Direto. Os Estados Unidos também têm os seus títulos de dívida, onde os investidores podem comprar esses títulos de dívida e o país usa isso para investimentos, enfim, para pagar as contas dele lá. Basicamente, somos banco do governo. E a China, nessa analogia, é o maior banco do governo americano, né? Porque ela cata o dinheiro e, para não gerar inflação, como ela exporta muita coisa, para não gerar inflação dentro do país pela inundação de moeda estrangeira, o que ela faz é mandar o dinheiro dela para os Estados Unidos comprando dívida americana. Ou seja, ela tem nas mãos dela o poder de colocar essa grana, que acho que chega a 1,2 trilhão de dólares, se eu não me engano, ela tem o poder de botar isso à venda
isso provocaria um desastre na economia americana, né? Porque essa quantidade de dinheiro sendo vendido instantaneamente bota uma pressão enorme nos juros nos Estados Unidos, aumenta juros, enfim, e aí desemprego, desaquece a economia, sabe aquela coisa em cascata, sabe, que vai acontecendo por causa de uma briguinha só?
Aí você tinha falado sobre esse efeito de tiro no pé e aconteceu isso no ano passado. A briga comercial entre Estados Unidos e China começou no ano passado, só que apesar do aumento das tarifas, que aumentou 15%, 20%, a balança comercial da China com os Estados Unidos atingiu um recorde de 320 bilhões, enquanto o déficit dos Estados Unidos atingiram um recorde também.
Ou seja, ele comprou mais ainda da China, mesmo com a taxa.
Mesmo com a taxa. Porque você pode aumentar. Você pode aumentar, deixa 50% mais caro. Ainda mais barato que comprar nos Estados Unidos ou em outro país.
Sim.
Então vai continuar vindo da China.
Porque lá a mão de obra está mais especializada. É um país que já está, né, no PIB per capita, ele está muito à frente da China. Então, realmente, é difícil essa ideologia de que estão roubando os nossos empregos. Essa coisa muito nacionalista, sabe? No mundo globalizado não funciona dessa forma. Então é uma briga meio infantil até dos dois países, porque eles sabem que não tem como eles cortarem relações, né? Então dá a impressão que é o Trump tentando atrasar alguma coisa, a implementação da tecnologia, não sei, para ver se as empresas americanas chegam com alguma coisa viável, barata, comercial. Porque eles sabem que eles não têm como viver um sem o outro. E até nesse ponto da dívida americana, que a China é a maior credora, né, do governo americano, ela também não pode colocar toda essa grana à venda, né, todos esses títulos à venda e pegar a grana dela de volta. Porque a partir do momento que ela faz isso de uma vez, o preço dos títulos desvaloriza. Então ela também perderia muito dinheiro se ela fosse usar essa jogada. Mas ainda assim, no mês de março, estou vendo aqui uma matéria da Folha, a China vendeu a maior quantidade de títulos do Tesouro Americano em 2 anos. Então isso também gerou uma certa tensão e elevou a preocupação lá dentro desse lance da guerra comercial, né?
E a China está preparando outras medidas para retaliar contra os Estados Unidos. Eles vão aumentar as tarifas de importação de produtos vindos dos Estados Unidos, que totalizam aproximadamente 60 bilhões de produtos. Eles também vão fazer uma lista de entidades não confiáveis, que são empresas, organizações que prejudicam os interesses de empresas da China. E eles também estão ameaçando cortar a exportação de metais raros para os Estados Unidos. Metais raros tem o neodímio, que é usado em bateria, em fone de ouvido, tem o térbio, que é usado em vários dispositivos eletrônicos. Parece uma coisa muito assim fora de outro mundo, mas eles estão presentes em quase todos os dispositivos eletrônicos. Os Estados Unidos dependem muito disso. 80% das importações desses metais vem da China. E 95% da produção global é da China. Então eles não têm para onde escapar. Então essa é a grande arma assim, que a China está preparando para dar uma cortada nos Estados Unidos.
Que diga-se de passagem que importa também muito minério de ferro aqui do Brasil. Isso também tem impacto nas finanças, no nosso PIB, no crescimento da nossa economia. Aliás, na década ali de 2000 até 2010, mais ou menos, o Brasil deu um boom muito por conta disso também, do crescimento acelerado da economia chinesa, importando minério de ferro do Brasil, importando muita matéria-prima daqui. Então, assim, essa briga não é boa pra ninguém.
Exatamente, a gente aproveitou muito tempo o crescimento das commodities puxado pela China. A China parando, os Estados Unidos fazendo a China dar uma parada, pior pra todo mundo mesmo. A gente já não tá tão bem, né? Vai.
Não é só o celular mais caro, definitivamente esse é o menor dos problemas.
E pra você ver como essa história tende a alcançar proporções ainda mais sérias, assim, meio que pegando um gancho nisso que o Felipe acabou de falar, existe uma visão dentro do governo da China, e acho que entre os economistas chineses de modo geral, de que assim, o que está acontecendo com a Huawei, no fundo, é uma pressão dos Estados Unidos para barganhar tarifas e condições melhores com a China, sabe? Só que a China não quer dar o braço e torcer. A China já viu que está numa posição assim de que não pode voltar para trás, porque se ela começar a dar passo para trás, vai começar a vir mais pressão. Então eles estão partindo para o ataque. Eles perceberam que eles estão com a faca e o queijo na mão e estão usando isso agora a favor deles. Então, cara, e os Estados Unidos, por outro lado, também não tem essa cultura de dar o braço e torcer. Então a gente vai continuar vendo isso aumentando esse ano todo, assim, e talvez nos próximos anos também.
Teve um analista também que jogou no ar uma possibilidade, né, de outro tipo de retaliação da China contra a Apple. Ou fazer alguma sanção contra a Apple do mesmo jeito que os Estados Unidos fez com a Huawei. E parece, assim, pura especulação, assim, mas muita gente acabou comprando a ideia porque começa a fazer sentido quando você começa a olhar. Porque 20% das vendas da Apple são na China. E eles dependem completamente de produção de celular, MacBook. Eles têm fabricação em outros países, mas é exceção. Eles fabricam o iPhone 6S na Índia, por exemplo. Mas aí começaram a jogar essa ideia. Se a Huawei está sendo prejudicada pelos Estados Unidos, a China poderia dar uma cortada na Apple. Não, tipo, proibir a empresa, porque seria um golpe muito grande, assim. A China também depende da Apple. Mas usar
chinês,
isso...
Cara, chinês gosta pra cacete de iPhone. É um negócio impressionante. Se você vê um chinês com iPhone na mão, é a coisa mais fácil do mundo. Muito do crescimento da Apple nesses últimos anos se deve, inclusive, à China, né? Porque a Apple conseguiu entrar na China e se deu muito bem. E a China, lógico, é um mercado consumidor gigante. Daí você consegue, sei lá, 1% de market share na China, já é coisa pra caramba, né? Então, é igual o esquema de abrir a pastelaria na China. Você abrir uma pastelaria da China, pronto. Já é a maior do mundo, já.
Viu, mas se afastando um pouquinho da parte econômica e voltando para a parte tecnológica, essa coisa do sistema operacional me intriga um pouco, né? Porque muitas fabricantes já tentaram lançar sistemas alternativos, a gente teve aí até a própria Microsoft, né? Com o finado Windows Phone, e a Nokia usava o Symbian, tentou com o Migo,
Blackberry.
Maemo, a HP comprou lá o... Eu nem lembro. WebOS.
Entendeu?
É tanto sistema que já tentou emplacar, não conseguiu, ficou pra trás. Como é que vocês enxergam isso? Da Huawei tá desenvolvendo um sistema novo. Será que aquela questão pesa muito, né? De quem é o primeiro a desenvolver a tecnologia, você já tá há algum tempo desenvolvendo, você já desenvolveu vários recursos. Um sistema operacional nascendo hoje, será que ele tem maturidade pra conseguir bater de frente com o iOS ou o Android, que já está muito presente em todos os smartphones chineses?
Pois é. Quanto mais eu penso sobre esse sistema operacional próprio da Huawei, menos sentido ele faz. Porque, assim, esse sistema, ele supostamente rodaria em todo tipo de dispositivo, não só em celular e computador, como em TV, geladeira, etc. Ele seria um sistema operacional para tudo. Mas se você olha para o celular, a Huawei não é proibida de usar o Android. Ela pode continuar usando o Android quando o Google lançar o código-fonte, porque ele tem código aberto. É tecnologia feita nos Estados Unidos, mas não importa. Ela tem código aberto, a Huawei ainda pode usar.
Mas ela não poderia pegar o pacote Google que vem com a Play Store, é isso?
Exato, esse é o principal problema dela. Não, é um celular que não vai ter Play Store, que não vai ter Gmail, que não vai ter Google Maps. Pergunta pra Microsoft como isso te ajuda, entendeu? Na China é outra coisa. China não tem Play Store, na China tem as lojas de aplicativos próprios.
A Xiaomi já faz isso.
E funciona. Todo mundo faz isso, a Xiaomi faz isso, a Lenovo faz isso, a própria Huawei faz isso, e funciona porque não tem uma loja única que o Google tem, porque o Google é bloqueado lá. A questão é, não dá para replicar esse tipo de estratégia fora, especialmente porque o Google já dominou tudo isso, e não só essa questão da loja, né? Os serviços do Google são essenciais.
Então, sim. Tipo, se quiser entrar no Brasil, não dá, precisa ter a Play Store.
Pois é, então, por exemplo, a Huawei, ela já tem um App Store próprio, que ela se chama App Gallery, e ela vem embutida nos celulares que são vendidos na Europa e acho que no Brasil também.
Nossa, é horrível.
Então, é horrível, a quantidade de aplicativos é infinitamente inferior, e ele é muito focado em aplicativos que são da Europa, que tem sede na Europa, como Booking, por exemplo, que é da Holanda, se eu não me engano. Então, eles não conseguem fazer uma estratégia global, eles conseguiram convencer alguns desenvolvedores europeus, mas eles não vão ter como puxar os desenvolvedores americanos. Então, tipo, vai vender um celular que não pode instalar Facebook da loja, vai ter que baixar APK por fora. Isso não existe. O principal problema é exatamente o que tinha dito, né? O principal problema não é fazer o sistema, é fazer o ecossistema.
Olha, talvez ela possa se apoiar nos Walminions, assim como tem os Xiaominions, né?
Meu Deus do céu.
Mas eu não sei se isso sustenta uma empresa.
Não, olha, eu acompanhei o Windows Phone do começo até o fim, tinha fãs fervorosos, assim, raivosos. E não deu certo, isso com a Microsoft atrás, então...
Microsoft, que é uma empresa de um tri, que não sofreu, obviamente, nenhuma sanção comercial, e que é uma empresa gigante na área de tecnologia, e não conseguiu, então fica difícil acreditar na Huawei, né?
Então tem essa questão também da Microsoft, porque ela evitou falar sobre o assunto da Huawei de todo jeito. Perguntaram pra ela, então, você vai continuar licenciando Windows pra ela? Tipo, sem comentários, eu não quero falar disso. A Huawei vai colocar um sistema próprio, vai colocar uma distribuição do Linux nos laptops dela, em vez de botar o Windows, ou ela vai, por exemplo, vender o computador sem o sistema operacional e falar, bota o Windows aí, compra a parte, toma esse voucher pra você comprar um sistema operacional, que é o Windows, entendeu? Não sei, eu não vejo esse sistema como sendo necessário, assim, nos laptops, até porque as pessoas usam Windows, né? Precisam do Windows. É o sistema mais usado no mundo. Então, esse sistema poderia dar certo, sei lá, em TV, em wearables, tanto que a própria Samsung tem
o Tizen.
Não sei, enfim, que roda o Tizen, que roda em TV, que roda no eles nem prestam muita atenção para Android TV, Android Wear. A LG, por exemplo, ela comprou o WebOS da HP, que era da Palm, botou em TV e tá nas TVs até hoje. Ela também não usa Android TV, se não me engano. Então, para esse tipo de dispositivo, a estratégia até vale a pena, mas até faz sentido. Mas para celular, para computador, se você é cortado dos Estados Unidos, eles podem continuar na China. A questão é, metade das vendas de celular da Huawei são fora da China. Então, eles vão fazer o quê? Cortar pela metade o faturamento, sabe?
Infelizmente, esse vai ser um daqueles tecnocasts que a gente não tem como dar uma conclusão, né? Essa treta ainda tá rolando. Estamos gravando numa sexta-feira, dia 31 de maio. E esse episódio vai ser publicado agora na segunda, no dia 3. Então pode ser que até lá a gente dê mais alguma notícia no Tecnoblog, que alguma empresa cortou relações com a Huawei. Pode ser que o Trump aconteça algum milagre e ele consiga bater o martelo em alguma negociação com a China. Mas enfim, acompanhe os episódios nos próximos capítulos.
Todo dia tá acontecendo alguma coisa nova. Espero que esse Tecnocast não esteja tão desatualizado quando ele for publicado. Porque eu tô sentindo, caramba, porque essa notícia do Google chegou no domingo à tarde, aí, puta, rolou umas repercussões na outra semana e tal, e mudou tudo de cabeça pra baixo. Então, assim, faz duas semanas que tem leitor pedindo o Tecnocast sobre esse caso Huawei nos comentários. E desde então, sempre tem alguma coisa nova que muda tudo, ou que volta atrás, e aí tem mais um fator de complicação, e aí tira alguma coisa da Huawei, então isso vai durar muito tempo.
De repente vai virar uma série de episódios, né? Hoje estamos no quinto Tecnocast sobre a guerra dos Estados Unidos versus Huawei.
Fazer o Tecnocast separado, um podcast separado sobre a Huawei, sobre a confusão, assim. Vai ter o Tecnocast e o Huawei TBcast.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Qual é a sua opinião sobre essa treta aí de Estados Unidos e China? Manda pra gente, tecnocast@tecnoblog.net, ou manda também o que você acha que vai acontecer, qual saída você acha que a gente tem nessa situação aí. Você pode continuar a conversa com a gente também pelas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon,
@paulo_riga,
@VenturaFelipe
e @ealecrim.
É isso, esse episódio fica por aqui. A gente volta com outro semana que vem. Até lá.
Tchau.
Abraço.
Falou. Vai, logo antes que os Estados Unidos descobrem essa gravação aqui, interfere nela.
Só um minutinho, tô escrevendo aqui.
Tecnocast 118, morte ao comunismo.
Por isso que eu tô falando. Deixa eles colocar o Google Translator ali, cara. Já...
Tá tudo bem. O problema seria se o cast tivesse servidor na China.
E eles tem mesmo um outro falam, ponto. Né?
Peraí,
eles mesmo falam. Peraí.
Vai.
Eles mesmo falam. Quando houve o bloqueio. Quando a Huawei entrou pra lista negra. Quando a Huawei entrou pra lista negra. Nossa senhora.
Lista.
Lista negra, vamos lá.
Tretra.
Três tigres tristes para...
Piora não, porra.
Pronto, tá bom, Paulo Riga?
Tá ótimo, vilão. Já pode ser editor-chefe, já.
Ninguém me respeita nesse lugar.